declaro aberta essa sessão presencial às 14 horas e 17 minutos, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta Corte. E desde já cumprimento a todos que participam desta sessão, julgamento, seja presente no plenário ou no ambiente virtual, registrando a presença do Ministério Público Federal, doutora Elizabeth Michiko Kobayashi, desejando a todos uma boa tarde, um trabalho profícuo e harmonioso. Registro ao advogado que esta presidência lhe assegura o livre exercício do ofício em respeito, em regime de respeito mútuo, de cooperação em ambiente de diálogo harmonioso para a solução de eventuais questões que possam ocorrer no curso da sessão. As atas de sessões anteriores foram devidamente aprovadas, como de costume. Iniciaremos os julgamentos esclarecendo que, com o fim de otimizar o tempo de todos, tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, cujos votos foram lá lançados, não obstante, possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes do sistema processual, terão julgamento favorável ao advogado da parte escrito para sustentação oral. Nesse sentido, consulto desde já os senhores advogados escritos para sustentação oral em que há sinalização de julgamento favorável à parte por ele representada sobre possível conversão do pedido de sustentação oral em pedido de preferência, sendo que a resposta do advogado deverá ser dada no momento do pregão do processo. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal, doutora Elizabeth Michiko Kobayashi, para manifestação, tendo em vista haver itens com intervenção do órgão ministerial.
Boa tarde a todos, senhor presidente, demais integrantes da turma. Eu reitero o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal de todos os processos.
Obrigado. Informo que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial, com todos os processos de cada um dos relatores respectivos itens de pauta, dando-se prioridade aos advogados idosos, os que tenham motivo justificado para prioridade e os que estejam presentes no plenário mediante solicitação à Secretaria dos Trabalhos. Solicito aos advogados presentes na tribuna a gentileza de permanecerem em pé quando estiverem sustentando oralmente para possibilitar sua visualização pelos membros desta turma e registro de câmera. Os votos dos integrantes da turma, após o término de cada uma das sustentações orais, serão por eles declarados por ocasião da colheita dos votos na sessão de julgamento, antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais processos aptos à proclamação imediata do resultado do julgamento, sendo que o solicitante do pedido de preferência será disponibilizada a suma do resultado do julgamento. Informo ainda que o tempo será controlado pelo senhor secretário da sessão, que acionará um aviso sonoro próximo ao término do período, nos minutos finais, aos 3 minutos. Findo esse prazo, o microfone será desligado, ficando o advogado cientificado desde já que a sustentação oral daquele processo será imediatamente encerrada. Registrando que hoje temos 22 advogados inscritos para sustentação oral, assim, passamos ao pregão dos processos, cujas indicações no sistema de PJE indicam que o julgamento caminha a favor da parte cujo advogado se inscreveu para sustentação oral e que poderão ser convertidos em preferência, com o que a presidência dará os esclarecimentos pertinentes e proclamará o resultado de imediato. Então, o primeiro feito é de relatoria desembargadora da Aldir Santana, o item 33. O processo é o 500001374/2023. Autor, Helenita Ribeiro da Silva. Advogado, José Dab Pereira da Silva. Doutor José Dab. Neste feito, no item, há uma proposta de voto Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação supra, enquadrar como atividade especial o interstício de 20 de 6 de 1988 a 10 de maio de 1992, determinar a conversão do benefício de aposentado por tempo de contribuição em aposentadoria especial, observar a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial sob pena de cassação da aposentadoria especial na forma do artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, de 91, e nos termos do julgamento do tema 709 do STF. Fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, parte incontroversa da questão afetada, observado na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pela STJ no julgamento do tema 1124. Estabelecer os critérios de incidência de consectários. Esta é a proposta de voto. O senhor concorda em transformar em preferência?
Boa tarde a todos. Gostaria só de fazer algumas pontuação a respeito.
Fusão?
É que a questão da, em relação à fixação dos efeitos financeiros.
Os efeitos financeiros aqui foram condicionados ao que for decidido no tema repetitivo 1124. Senão, teria que suspender o processo e ficar aguardando para julgar. Então, como solução, a turma adotou que o que viesse decidido lá entra aqui agora.
Tá bom. Atenção ao princípio da economia e celeridade processual, vou abrir mão da sustentação oral.
Perfeito, muito obrigado. Proclamo, então, o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora. Muito obrigado, doutor.
Obrigado.
Item 47 da pauta, de relatoria da doutora Daldice Santana, processo 507-62-17-13-2024. Autora Isilda Inês Muraro Finotti. Advogado Vanessa Canto Prieto Bonfim. Doutora Vanessa...
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Nesse processo, a proposta de voto é, diante do exposto, nego o provimento à apelação. Consulto sobre a conversão em preferência.
Sim.
Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação. Muito obrigado, doutora. Passamos...
Obrigada, e uma boa tarde a todos. Me perdoem, não consegui. Estava sem som.
Obrigado, igualmente. Item 47B da pauta, relatora desembargadora federal Daldice Santana, processo 50.10.15.43.59.2022, autor José Gonçalves do Nascimento, advogado Jéssica Stefanini Santos de Góis. Doutora Jéssica?
Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos.
Boa tarde. A proposta de voto é, diante do exposto, rejeita a matéria preliminar arguida pelo INSS no mérito do parcial provimento às apelações das partes para, nos termos da fundamentação supra, esclarecer e determinar a concessão de aposentadoria conforme o artigo 17 das regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019, fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, parte incontroversa, observado o tema 1124. Concorda, doutora, em transformar em preferência?
Presidente, relatores, eu gostaria só de ressaltar que a nossa questão aqui do mérito da discussão da apelação seria o reconhecimento do período da empresa Termoglass como especial, haja vista que não houve apresentação de prova nova na citação, e sim que o PPP fornecido aos autos
Doutora, doutora, por gentileza, a senhora concorda em preferência ou quer fazer sustentação oral?
Prefiro a sustentação oral.
Tá, então a senhora aguarda, no momento da sustentação oral, será chamado o item novamente.
Senhor presidente, Obrigada. Vossa excelência me permite.
Só um minutinho, a doutora Daldice, relatora, vai falar.
Sim. O que foi pedido, enquadramento e concessão do benefício desde a DER foi mantido. Qual é o senão? O senão é só os efeitos financeiros, que é o pagamento dos efeitos financeiros, se na citação ou se desde o requerimento administrativo. Então, não tem prejuízo. Quer dizer, a sustentação torna-se inútil na medida que tudo que foi pedido está sendo dado. Mas, se a doutora insistir, não tem problema nenhum. Faremos.
Entendi, Vossa Excelência. Então, eu abro mão da sustentação e aceito a preferência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar arguida pelo INSS no mérito de dar parcial provimento às apelações das partes. Muito obrigado, doutora Jéssica.
Eu que agradeço. Ótima tarde para todos. Bons julgamentos.
Obrigado, igualmente. Item 151 de minha relatoria, processo 50.14.592.25.2021. Autor Wanda Soares dos Santos. Advogada Camila Pistone Barcella. Doutora Camila.
Boa tarde, excelência.
Nesse item, a proposta de voto é ante o exposto, rejeita a matéria preliminar da parte autora em contrarrazões e acolho em parte as preliminares citadas pelo INSS para reduzir a sentença aos limites do pedido, fixando o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente na data do requerimento administrativo 9/6/2021. No mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar a compensação dos valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária ou outro benefício cuja acumulação seja vedada por lei após a data de início do benefício, concedendo nesta ação, observados honorários advocatícios no termo da fundamentação. Essa é a proposta de voto.
Então, excelência, seria tão somente a alteração da data de início do benefício?
É, só para acertar para 9/6/2021.
Tá, e não como reconhecida em sentença em 2018, né?
Perfeito.
Tá, então eu aceito a preferência, excelência.
Ok, então proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar da parte autora em contrarrazões e acolher em parte as preliminares citadas pelo INSS e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS. Muito obrigado, doutora Camila.
Boa tarde, muito obrigada.
Boa tarde. Passamos ao item 212 de minha relatoria. É o processo 50.12.308.67.2022. Autor Joselito Menezes de Oliveira, advogado Ricardo Molognoni Borges. Doutor Ricardo.
Bom dia, excelência.
Bom dia. A proposta de voto, doutor, é ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer os períodos de tempo especial 4 de março de 1986 a 13 de junho de 1986, 15 de 1 de 87 a 10 de 11 de 87, 11 de 11 de 87 a 1 de 10 de 90, 15 de 7 de 91 a 8 de 7 de 94, 5 de 6 de 95 a 24 de 11 de 2006, e para julgar extinto feito sem resolução do mérito quanto ao lapso de 16 de 2 de 2009 a 7 de 4 de 2017, nos termos do 485, inciso 4 do CPC, observando-se os honorários advocatícios, que é o pedido alternativo para extinguir sem julgamento de mérito, caso não reconhecesse esse período.
Perfeito, excelência. Abro mão da sustentação oral, aceita a preferência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Assim, áudio.
Muito obrigado, doutor Ricardo. Passamos, então, ao item 479 de minha relatoria, processo 587-87-80-2023, autor Samuel Ometo, advogado Vaurier Auete de Lima. Doutor Vaurier?
Excelência. Sou eu, excelência.
Ah, doutora Vaurier, desculpa. É, a proposta de voto é dou parcial provimento à apelação da autarquia federal para isentá-la do pagamento de custas processuais, com exceção das despesas em reembolso, observando-se no que tange a verba honorária os critérios estabelecidos no presente julgado.
Certo, no restante mantém totalmente a sentença à cor, certo?
É.
Eu abro mão da sustentação.
Perfeito, doutora. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da autarquia federal. Muito obrigado, doutora Vaurier.
Obrigada.
Item 480 de minha relatoria, processo 549-16-31-2021. Autor José Antônio da Silva, advogado Fariane Camargo, advogada Fariane Camargo Rodrigues. Doutora Fariane.
Boa tarde, excelência.
Doutora Fariane, nesse caso, a proposta de voto é ante o exposto ou parcial provimento da apelação da parte autora para reconhecer a especialidade das atividades dos períodos de 1 de 9 de 1982 a 27 de 9 de 1985, de 1 de 2 de 86 a 26 de 9 de 88, de 1 de 8 de 2011 a 26 de 4 de 2013, de 2 de 9 de 1991 a 17 de 11 de 1993, de 3 de 1 de 94 a 30 de 6 de 96, de 1 de 11 de 96 a 14 de 7 de 2005 e de 2 de 1 de 2006 a 18 de 10 de 2010 e de 1 de maio de 2017 a 31 de agosto de 2017 e conceder a aposentadoria nos termos por tempo de contribuição, fixando os efeitos financeiros desde a data da citação, parte incontroversa, observado o tema 1124.
Eu dispenso a sustentação.
Perfeito, doutora Fariane. Proclamo o resultado, então. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora. Muito obrigado, doutora.
Boa tarde.
Passamos, então, ao item 481 da pauta de minha relatoria, o processo 50.71.533.45.2024, autor Wesley Rosa Barrios, advogada Vanessa Canto Prieto Bonfim. Doutora Vanessa... Bom, tendo em vista que pode ter havido um problema de conexão temporária, então vamos deixar esse para depois. Vamos chamar o item 257 de Relatoria do Desembargador Federal Fonseca Gonçalves, o processo 514-6280-2022, autor Eduardo José Ave Júnior, advogado Agnaldo Alves Calisto. Doutor Agnaldo?
Pois não, excelência.
A proposta de voto, nesse caso, é diante do exposto, rejeita a matéria preliminar no mérito, nega o provimento ao apelo do INSS nos termos da fundamentação. Concorda com preferência?
Excelência, só fica uma... Eu pedi, junto com também a reafirmação da DER, né?
Aqui foi um apelo do INSS, foi rejeitado o apelo dele. O senhor apelou também?
Não, eu, na contestação no final eu pedi para que seja reapreciada a reafirmação da DER.
Um minuto.
Excelência, doutor Aguinaldo, boa tarde.
Boa tarde.
Estou com uma proposta de voto na mão, doutor. Pela contagem que nós fizemos, que está inserida, colacionada no voto, a revisão da aposentadoria aqui foi deferida.
Sim, ela
foi feita uma contagem, todos os pedidos formulados foram reconhecidos e se chegou a um resultado final de tempo de serviço no montante de 44 anos, 6 meses e 15 dias de tempo de serviço. Eu não estou entendendo a questão da reafirmação, desculpe.
Na realidade é o seguinte, quando foi analisado, quando foi dado o INSS aprovou, nesse período ele complementou e tem um benefício melhor. Antes da na data, o INSS deu procedência ao pedido, só algumas coisas que não aceitou, o recurso do INSS, só que nessa data aí, que ele analisou, o autor complementou uma outra situação melhor benefício.
Doutora, é assim, olha, o melhor benefício, ele está vinculado à orla administrativa. Isso o senhor vai ter direito e vai discutir lá no âmbito administrativo. Aqui, nós nos limitamos aos limites do pedido, né? A maneira como ele foi formatado aqui para o nosso julgamento. É unicamente uma apelação do INSS, ela foi conhecida e improvida. Era o que se oferecia em termos de matéria devolvida. Não há espaço para ir além disso.
Não, perfeito. Eu abro mão da aceitação e aguardo a preferência.
Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar do mérito e negar provimento à apelação do INSS. Muito obrigado, doutor Agnaldo.
Obrigado,
excelência. Passamos ao item 258 da pauta, de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, o processo 528-26-32-2021, autor Wilson Lima Loureiro, advogada Larissa Menezes Dalla Pola. Doutora Larissa.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto aqui antes exposto dou parcial provimento à apelação da parte autora para acolhida a matéria preliminar anular a sentença nos termos da fundamentação. Concorda com a transformação em preferência?
Concordo, excelência. Abre mão da sustentação. Concordo com a preferência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para acolhida a matéria preliminar anular a sentença. Chamando o item 482, de relatoria da desembargadora federal Cristina Melo, processo 521-99-57-2020. Autor Jane Aparecida Schneider de Andrade Mitman. A advogada Gabriela Menocin Medeiros. Doutora Gabriela.
Boa tarde, excelência.
Aqui a proposta de voto, doutora. Nega provimento à apelação.
Perfeito, muitíssimo obrigado.
Então, proclamo o resultado. A nona turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação. O item 433 da pauta, de relatoria do juiz federal convocado Denilson Branco, processo 551-3405-2022. A autora Mauri Silva de Carvalho. A advogada Patrícia Felipe Leira. Doutora Patrícia. A proposta de voto, doutora, é: diante do exposto, nega provimento à apelação do INSS, bem como arbitros honorários em fase da sucumbência recursal, na forma da fundamentação. Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS a fim de que se adote as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de pensão por morte, em nome de Amaurício Silva de Carvalho, benefício com data de 23/7/2018. Data do requerimento administrativo e renda mensal inicial a ser calculado pelo INSS com fundamentação no 497 do CPC. Concorda em transformar em preferência? Dispensar a sustentação?
Não entendi, excelência.
A proposta de voto está negando o provimento à apelação do INSS.
Certo.
E está dando a pensão para o seu cliente a partir de 23/7/2018. Se a senhora concorda em dispensar a sustentação e proclamar o resultado imediato.
Ah, com certeza, excelência. Deve confirmar nos próximos fundamentos da sentença.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS. Muito obrigado, doutora Patrícia.
Boa tarde, muito obrigada.
Boa tarde. Agora, então, passamos à sustentação oral dos presenciais aqui. É o item 20, de relatoria da desembargadora federal Daldice Santana. Voltando ao item que a gente fez a chamada e a advogada não estava expressa. Está presente, vamos fazer nova chamada. Item 481, é o processo 5071-533-45-2024. Autor Wesley Rosa Barrios. Advogada Vanessa Conto Prieto Bonfim. Doutora Vanessa. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora. Agora voltamos, então, aos itens com sustentações orais presenciais. É o item 20 da pauta, de relatoria do desembargador federal Daldir Santana, o processo 50.006.23.97.2021. Autor Sebastião Cassiano da Silva, advogada Cristina Nicoladelli de Souza. Doutora Cristina.
Olá.
Doutora, a senhora concorda em dispensar a leitura do relatório?
Dispenso.
Com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais nobres julgadores. Gostaria também de cumprimentar os colegas advogados e servidores aqui presentes e agradecer a oportunidade de fazer essa sustentação e talvez contribuir no julgamento da apelação. A questão que eu trago na tribuna hoje é uma questão procedimental em relação à prova apresentada no processo. É, nós buscamos o reconhecimento de um tempo de especial de 2006 a 2009, que o segurado ele trabalhou numa empresa Nova Prisma, e para comprovar o reconhecimento desse tempo especial, nós juntamos um PPP. Esse PPP ele aponta que houve a exposição a ruído entre 87 a 94 decibéis. Só que há uma omissão nesse PPP, porque não existe, não consta ali, os responsáveis pelo registro ambiental. Por conta disso, na fase de conhecimento, os sócios da empresa, dessa empresa Nova Prisma, eles foram chamados aos autos para esclarecer essa questão do responsável ambiental, só que eles foram omissos. Nós também tentamos oficiar a empresa e a empresa também não trouxe nenhuma informação dentro do processo. Por conta disso, foi feita uma perícia em uma empresa Paradigma nas atividades que o segurado desempenhava. Só que essa perícia ela deve ser desconsiderada nos autos e ela não comprovou a exposição a nenhum agente nocivo, porque ela foi feita em empresa que não tinha as mesmas características da empresa onde ele trabalhava. Então, há diferença tanto no maquinário utilizado, há diferença na quantidade de máquinas que ele estava, onde ele trabalhava, quantidade de máquinas que ele estava ali exposto, e também há diferença em relação aos produtos que eram utilizados e feitos nessas máquinas. E aí, por conta disso, nós entendemos que o ruído, de fato, era diferente. Então, a perícia que foi feita de forma paradigma, ela não contempla as atividades que ele realmente desempenhava na época. E esse é um resumo dos fatos. Eu gostaria aqui, na tribuna, de apresentar três pontos pelo reconhecimento desse tempo especial. O primeiro deles é que a gente apresentou um PPP, onde há comprovação da exposição a agente nocivo ruído nos limites entre 87 a 94 decibéis. O segundo ponto é que a perícia realmente ela não indica as características que ele estava trabalhando e por isso deve ser considerada nos autos. E o terceiro ponto, e acredito que é o mais importante aqui, é que em que pese não constar o responsável pelos registros ambientais, a empresa, ela, no PPP, ela abriu um novo tópico, e ela criou o tópico responsáveis pelas informações, que eu até peço o Vênia aqui para ler. E aqui eles apontam assim: as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. Então, em que pese não constar os responsáveis pelos registros ambientais, a própria empresa abriu um tópico novo nesse PPP e indicou que todas as informações foram retiradas de laudos e de registros ambientais. Por isso, nós acreditamos que esse tempo ele deve ser reconhecido como tempo especial pela exposição ao ruído em níveis acima do limite de tolerância. Essas eram as minhas considerações. Agradeço a atenção de todos.
A palavra, doutora Daldice.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a nova advogada, que já esteve em outras oportunidades aqui. E eu vou tentar ser bem sintético, porque a fala da doutora está completamente contemplada no voto. Tá? Tanto o INSS quanto a parte recorreram. O INSS pediu nulidade da perícia judicial e a parte pediu nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa. Ela realmente quer esse período, né, que foi citado, já 2006-2009. Né? Eu apreciei a matéria preliminar e não reconheci a nulidade suscitada por ambas as partes. E aqui o arrazoado está inteiramente no voto. Foi direto à questão da apreciação da prova. A perícia, por similaridade, indica exposição a ruído de 75 a 88 portanto, aos limites de tolerância previstos nos regulamentos. Né? É importante esclarecer que, realmente, o PPP não traz os responsáveis técnicos. Isso é fato, foi bem claro na tribuna. foi omisso nessa questão dos responsáveis. E a própria parte indicou onde deveria realizar a perícia por similaridade. A própria parte se identificou com a atividade naquela outra empresa. Não foi o perito que escolheu. O perito não conhece a atividade da parte. O perito constata fatos indicados pelas partes. E eu vou só destacar aqui um trecho da perícia, né? Porque foram feitos inúmeros esclarecimentos. Então, a perícia diz, primeiro, cabe esclarecer que for a própria parte que indicou o local para a realização da perícia técnica. Segundo, que durante a diligência fora consentido a similaridade pelo autor. Terceiro, o produto confeccionado independe, pois todos são do mesmo material e método de produção. Ou seja, todos são produtos moldáveis através de injetoras plásticas, porque não havendo diferença na fabricação do produto final. Até porque o produto, inclusive, conforme oitiva do autor, variava de acordo com a necessidade. Portanto, o local perícia possui similaridade. Então, o que, que eu compreendi? Que a doutora quer que eu despreze ou a parte autora, que eu despreze uma prova pericial e valide um laudo feito por técnico, ou seja, sem profissional legalmente habilitado. Na minha compreensão, não é possível. Eu tenho o convencimento e tenho a legislação que respalda a minha compreensão. Bom, consequência, o autor não tem 25 anos, não faz jus à aposentadoria especial, porque não alcançou 25 anos dessa atividade. Faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Em 2016, com o fator previdenciário. Faz jus também ao que foi pedido, a regra do artigo 15, da regra de transição da emenda 103. Tá? Aí, eu teria que considerar primeiro do 8 de 2021. Então, se optar pela reafirmação da DE, não, na realidade, eu posso assegurar se isso, de fato, for o mais vantajoso. Mas isso, hoje em dia, gente, quando nós tínhamos fator previdenciário, a gente, de antemão, já tinha uma sinalização que era vantajoso, que não era vantajoso. Hoje, com a emenda 103, tem que fazer cálculo. E isso fica impossível, porque até sai do escopo do pedido, assim, em tese, porque eu não tenho isso pronto, eu tenho que ir a outros períodos, que eu não sei se estão no CNIS ou não estão. Então, hoje, é difícil o juiz avaliar o que é ou não vantajoso para o segurado. Então, isso a senhora vai optar no momento que a senhora entender, fazer cálculo e tal, e escolher. Então, aí fica o resto, depende consectários e juros e honorários, é tudo tema 995, dependendo da situação em que foi, está tudo no voto. Então, senhor presidente, eu estou registrando a matéria preliminar, estou dando parcial provimento às apelações, conforme a fundamentação absolutamente resumida, até para otimizar o tempo. Doutora, tem a oportunidade dos embargos para dissecar os processos. É isso, senhor presidente.
Eu acompanho a relatora. Como voto do desembargador federal Fonseca Gonçalves?
Também acompanho, nobre.
Proclamo o resultado, então. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento da apelação das partes. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada, boa tarde.
Passamos, então, ao item 40 da pauta, relatoria do desembargador federal Aldir Santana, ao processo 500-77-69-24, 2023, autor Antônio Ribeiro Couto, advogada Tatiane Stevanato da Paz. Doutora Tatiane, com relação à dispensa do relatório?
Quero ouvir, excelência.
O relatório?
Sim.
O relatório ou o voto?
O voto.
Então o relatório é dispensado. A senhora já entra direto na sustentação oral.
Presidente, tem uma peculiaridade nesse processo?
Sim.
Que o apelo é só, o apelo conhecido é somente do INSS, porque adotou a da parte, a autora é intempestiva. Então, ela tem mais conhecimento do processo do que propriamente no apelo, que eu não conheci do apelo.
Eu declino da sustentação oral nesse caso, excelência.
Então, o dispositivo adiante do disposto não conhece da apelação da parte autora, rejeita a matéria preliminar e nega o provimento da apelação da parte autarca. Posso proclamar o resultado?
Pode,
excelência. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação da parte autora, rejeitar a matéria preliminar e negar provimento da apelação da autarquia. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada.
Então, passamos ao item 166, de minha relatoria, o processo 500-528422-2021. Autor Moacir Martins, Esperança Filho.
Senhor presidente, a doutora está... Não sei se ela...
É a mesma,
é que advogado. Sou eu também.
É a mesma? Desculpe.
Eu também olhei.
Autor Moacir Martins, Esperança Filho, advogada Tatiane Stevanato da Paz. Doutora, com relação à dispensa do relatório?
Concordo.
Então, com a palavra para sustentação oral.
Obrigada pela palavra, presidente. Cumprimento todos os presentes que compõem a mesa, representante do Ministério Público. Obrigado. Boa tarde a todos. Venho diante de vossas excelências falar sobre uma matéria relativamente difícil, né, porque o benefício do autor foi suspenso por indício de fraude, como menciona a requerida nos autos. Entendemos, né, que a suspensão do benefício ocorreu de forma indevida, sem observar os artigos legais das nossas leis brasileiras. A primeira delas que eu quero trazer é o artigo 5º da nossa Constituição Federal. O benefício do autor foi suspenso com indicação de supostos indícios de irregularidade na concessão do benefício. A requerida, ela menciona que o benefício foi suspenso porque o benefício do autor estava vinculado, fez parte de um processo investigatório pela Polícia Federal, e que, diante disso, foi há indícios de irregularidade. No entanto, excelência, não foi observado no processo de apuração nenhuma prova, nenhum local, nenhum objeto, nenhuma matéria onde houve a fraude alegada pela requerida. O autor apresentou nos autos, excelência, certidão criminal, onde consta que o seu nome, seu CPF, não está vinculado em nenhum processo criminal. E lembrando que, mesmo que houvesse, mas a certidão criminal já mostra que não há, mesmo que houvesse, não havia sido respeitado o devido processo legal, contrariando o artigo 5º da Constituição Federal, que não há sentença penal condenatória transitada em julgada contra o autor. Primeiro ponto que eu trago, né, diante de vossas excelências, traria a invalidade, a nulidade da decisão do INSS de suspender o benefício do autor. Outro ponto, excelência, que quero trazer diante de todos, é que há nos autos comprovantes de contribuição previdenciária de todo o período indicado como extemporâneo. Ou seja, os comprovantes de pagamento do autor, em todos eles, de maio de 2003 até agosto de 2014, todos os comprovantes de pagamento constam contribuições previdenciárias mês a mês, como diz o INSS, que é o habitual. Se é o habitual, está comprovado as contribuições nos autos, excelência. É um contribuinte, infelizmente foi um contribuinte, ele faleceu, foi um contribuinte da requerida desde 1975, fundou sua empresa em 1982, desde então contribuindo ao INSS como sócio. A Lei 10.666 de 2003 comparou, equiparou o sócio empregador ao empregado, tornando sua contribuição obrigatória. Ou seja, os comprovantes de pagamento que constam nos autos da sua retirada de prolabore torna-se inequívoca a sua contribuição mês a mês, como diz o INSS. Portanto, apresentamos nos autos, né, no processo, todos os documentos para validar as contribuições feitas pelo autor, documentos que validam a sua atividade perante a empresa como sócio e também as informações da requerida caem por terra porque os documentos apresentados corroboram os fatos alegados na inicial. Ou seja, a requerida está vinculando o benefício do autor, o segurado, a uma operação da Polícia Federal na qual não existe. A certidão criminal do autor deixa claro isso. Possível dizer até que seria um crime impossível acusar o autor de algo que ele não cometeu. Não cometeu fraude, não está sendo investigado, não foi condenado, não foi julgado e condenado. Ou seja, a suspensão do benefício do autor com base na operação da cronocinese, que está investigando outro ponto, outros autores, outras pessoas, não é possível vincular, Excelência. Também juntamos aos autos uma declaração como prova emprestada do doutor delegado Caio, que também faz parte, né, da investigação da cronocinese, que deixa claro, enfatizo, Excelência, que todo o processo investigatório foi feito pela autarquia, pela requerida. Então, não há base para validar a alegação do INSS em suspender o benefício do autor com base em uma investigação que o autor não é mencionado, não faz parte. Ou seja, não, é culpar um inocente, Excelência. Então, eu reitero, o autor não está mais entre nós, faleceu sem receber o seu benefício, sem receber a sua aposentadoria, mas reitero, pelo conhecimento da apelação, reconhecimento da atividade do período, validade das provas anexas aos autos e nulidade da decisão da requerida em suspender o benefício do autor com uma palavra sem peso legal. Todo o processo do INSS de apuração diz que são indícios, ou seja, não há prova da materialidade dos fatos. Então, eu reitero o pedido de conhecimento da apelação e agradeço a todos.
Muito obrigado, doutora. Esse processo de minha relatoria, eu vou adiar para uma sessão para a gente analisar e dar uma observada nas alegações em sustentação oral. Então, está suspenso o julgamento, doutora. Muito obrigado.
Agradeço, Excelência. Boa tarde.
Boa tarde. Agora passamos, então, ao item 14 da pauta de relatoria do desembargador federal do Aldir Santana, o processo 523.27.71. Isso já foi, né?
14.
É, 21, o autor é José Raimundo Santos, advogada Natália Cristiane da Silva Bergamasco. Doutora Natália.
Boa tarde a todos.
Doutora, sobre a dispensa do relatório, a senhora concorda?
Sim, concordo.
Diretamente com a palavra, sustentação oral, doutora, pode falar.
Obrigada, excelências. Na verdade, serei breve, né? Primeiramente, cumprimento a todos dessa sessão. E eu serei bem breve. Esse processo, né, trata-se de pedido de aposentadoria especial. E nós fizemos o pedido por retiradas vezes de perícia técnica no local do trabalho do requerente, né, que não houve a designação. A gente foi até surpreendido com o julgamento, até mesmo porque nos autos, o pedido, né, para a empresa, para que ela apresentasse o PPP, o LCAT, PPRA, né, todos que vazaram. Fizemos o pedido por e-mail, né, e esses documentos fossem entregues ao requerente, e a empresa sempre se tornou rígida em relação a isso. Nós juntamos um PPP entender que eles fizeram que não é a realidade do caso do requerente, né? Motivo pelo qual eu reitero o pedido aqui nessa corte para que seja anulada a sentença e seja designada uma perícia, até mesmo o cerceamento de defesa neste caso. Então, nosso pedido é para que seja anulada a sentença e seja realizada uma perícia técnica e assim haja, né, o correto julgamento destes atos.
Perfeito, doutora. Terminou?
Sim, excelência.
Muito obrigado. Então, com a palavra a desembargadora Daldice Santana, para o voto.
Obrigada, senhor presidente. Com os cumprimentos à nobre advogada que fez sustentação oral. E, realmente, o ponto aqui, como foi destacado em tribuna, é só a anulação da sentença em virtude da ocorrência da alegação de cerceamento de direito de defesa, tá? Bom, eu, em relação à preliminar de cerceamento de defesa, a gente, pelo menos a compreensão dessa turma, tem sido bastante clara, e eu tenho a seguido, de que se não houver dúvida fundada, não cabe a alegação de cerceamento de defesa. O autor é cozinheiro. Veio a juízo pedir aposentadoria especial. Ele trouxe a CTPS, e ele trouxe um PPP na função de cozinheiro. Foi oficiada a empresa, né, que esclareceu as atividades exercidas pelo cozinheiro, e fazendo menção expressa que o calor era intermitente. Portanto, não é habitual nem permanente. E... além da CTPS e o PPP, tem também o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nos autos. Programa de Gerenciamento de Risco, também nos autos. Então, tanto no primeiro grau quanto no segundo, na minha compreensão, esses documentos são suficientes para apreciação do pedido deduzido, e não há elemento algum a indicar possível sujeição a calor de forma habitual e permanente, acima dos níveis de tolerância, conforme legislação de regência. Os documentos indicados nos itens mencionados acima foram expedidos pelo empregador, restaurante do Lago de Araras Limitada, referentes ao período de 95 a 96 e de 90 desde 99 e consigna expressamente a intermitência do calor. E então eu reafirmo não haver dúvida fundada diante da documentação para anular o provimento jurisdicional. E invocando aqui que não é uma orientação jurisprudencial, mas uma orientação interpretativa do direito, que é o enunciado 203 do FONAGE, que dispõe que não cabe à Justiça Federal solucionar controvérsia relacionada à ausência ou inexatidão das informações constantes do PPP ou LCK para prova de tempo especial. Dessa forma, eu estou negando provimento à apelação, senhor presidente.
Eu sou o próximo a votar. Nesse caso, o PPP, a partir de 99, indica ele como chefe de cozinha e nem sinaliza qualquer possibilidade de exposição à variação de temperatura. Acompanho a relatora. Como vota o desembargador federal Fonseca Gonçalves?
Estou acompanhando, a nobre relatora.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar o provimento da apelação da parte autora. Muito obrigado, doutora Natália.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Item 48 da pauta, relatoria desembargadora federal Daldice Santana, processo 50.00737.88.2022, autor Paulo Adilson Risse, advogada Beatriz de Lima Esterza. Doutora Beatriz.
Boa tarde.
Boa tarde. Sobre a dispensa do relatório.
Sem problemas.
Com a palavra diretamente para a sustentação oral, doutora.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente e a senhora relatora, assim como os demais integrantes desta egrégia nona turma e os advogados que se fazem aqui presentes. Trata-se de pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade permanente requerido pelo senhor Paulo Adilson Risse, hoje com 56 anos de idade. Conforme se verifica nos autos, o autor está incapacitado para trabalhar de forma permanente desde 17 de setembro de 2018, quando foi emitido um atestado médico pela doutora Carla Pimenta, médica especialista em neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, local onde o autor faz tratamento. No referido atestado, consta que o autor possui quadro de epilepsia desde os 11 anos de idade. Desde 2018, a epilepsia do autor é de difícil controle, ele tem crises convulsivas que se mantêm até hoje, sendo elas crises semanais e diárias, sendo que o autor era feirante e hoje não pode mais dirigir, por conta das suas crises. Inclusive, isso foi determinado pelos médicos que o acompanham. Portanto, de acordo com o único atestado médico, já conseguimos constatar a gravidade do caso do autor, que antes exercia a profissão de feirante e hoje não pode mais exercê-la, sendo que a referida informação consta expressamente no atestado médico acima informado. Tal fundamento já seria o suficiente para a concessão do benefício aqui pleiteado. Além de vários outros relatórios médicos anexados ao processo, temos também um atestado emitido no dia 27 de junho de 2022 pelo Dr. Iago Blanco Bachiega, especialista em neurologia, que também sustenta a necessidade de o autor continuar afastado do seu trabalho por conta das crises de epilepsia que aumentaram e é de difícil controle, sendo que no recurso de apelação apresentado nos autos consta detalhadamente todos os documentos médicos que foram anexados ao longo do processo. Ainda, conforme se verifica nos autos, foi anexado também o prontuário médico do autor, onde constam várias entradas na Santa Casa de Oswaldo Cruz, com crises convulsivas e epiléticas nos mais diversos horários, de manhã, de tarde e de noite. Portanto, estamos diante de um segurado que realiza tratamento médico desde os 11 anos de idade e é perceptível com os relatórios e documentos apresentados que a patologia perdurou por todos esses anos e foi se agravando. A ficha médica do autor demonstra inúmeros atendimentos e unidades do SUS com quadro de convulsões e crises que resultam em perda de consciência, confusão mental e movimentos desordenados, não caracterizando, portanto, o cotidiano adequado como a de um trabalhador sadio. É evidente que nenhum empregador correria o risco de contratar o autor, principalmente por conta das suas crises semanais. Imaginem trabalhar com uma pessoa que possui crises epiléticas toda semana e não consegue receber sequer um auxílio doença, pois o INSS, o médico perito e o juiz ACO entendem que não há incapacidade. Como seria para uma pessoa com crise ter que trabalhar todos os dias sem saber se naquele dia ela será socorrida pelos seus colegas de trabalho? Será que essa pessoa não seria estigmatizada? Excelências, gostaria de compartilhar com vocês que a minha família é uma família diferente, os meus avós trabalharam na feira e o meu tio exerce profissão até hoje. E a profissão diferente não é apenas vender as frutas que estão ali expostas, envolve muito mais do que isso. Desde pequena, eu vi os meus avós e os meus tios carregarem um caminhão para irem trabalhar e viajavam para as cidades vizinhas, uma vez que residimos na cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, e fazer feira apenas nesta cidade não é o bastante para conseguir sustentar uma família, cidade em que o autor reside também. A atividade do feirante é pegar caixa pesada todos os dias, é necessariamente precisar de um caminhão e ter CNH para dirigi-lo, uma vez que precisa carregar todas as mercadorias, precisa ir ao Serasa ou no fornecedor para carregar o caminhão com as frutas. Portanto, o caminhão precisa ser carregado e descarregado todos os dias, e isso envolve muito esforço físico. As frutas não podem ficar expostas ao sol, se não tiver um local coberto para guardar o caminhão, é necessário descarregar todos os dias quando chegar em casa. E o trabalho não para, pois no outro dia de manhã é necessário carregar o caminhão novamente e montar a barraca da feira. Portanto, a atividade que nós vemos, ou seja, as frutas expostas e a compra e venda, é o mínimo que o feirante faz, uma vez que por trás disto há muito mais trabalho do que imaginamos. Não é possível que, diante de um quadro clínico tão grave, não seja constatada a incapacidade do autor, que exerceu atividade diferente a sua vida inteira e hoje não pode mais exercer diante do seu quadro clínico. Veja que todos os atestados médicos constam que o autor não pode mais laborar como feirante. No entanto, o autor aprendeu a trabalhar apenas com isso, apenas exercendo esta profissão, assim como o meu tio, a vida inteira. Ao conduzir o veículo para transportar seus utensílios nessas condições, o autor não só coloca em perigo a sua própria vida, mas também a de muitas outras pessoas, dada a alta probabilidade de ocorrer uma convulsão enquanto estiver ao volante. A profissão de feirante, infelizmente, não deixa nenhuma família rica. A minha não ficou e a família do autor muito menos, que hoje tem um filho pequeno para criar e a sua esposa está desempregada, uma vez que o ajudava na feira. Além de tudo isso, além da doença do autor e o fato de estar sem renda desde 2018, o autor atualmente está com seus pais doentes, os seus sogros também, e a esposa do autor cuida do autor, que frequentemente tem crises convulsivas, cuida dos seus pais, dos seus sogros e do seu filho menor de idade. Mas, muito mais do que uma história triste, hoje eu também gostaria de demonstrar as flagrantes nulidades que possuem o processo do autor. Conforme se verifica, a perícia médica que consta nos autos é contraditória, inconclusiva e realizada por perita incompetente para a causa, uma vez que ela é psiquiatra e não neurologista. A perícia judicial deve corresponder ao que dela se espera, um aporte especializado que pressupõe um conhecimento técnico-científico específico que contribua no sentido de esclarecer algum ponto considerado imprescindível para a solução do processo judicial. Assim, a médica perita nomeada pelo juízo, ainda que atue como perita de confiança, tem o dever inderrogável de prestar todos os esclarecimentos de forma racional, de modo a permitir o real debate sobre a prova que é crucial para os processos previdenciários. Tem-se então que a médica perita nomeada sequer analisou adequadamente a patologia que acomete o autor e não fez a correlação com a sua atividade como feirante, visto que é impossível um indivíduo com quadro grave de epilepsia ficar perambulando na rua tão pouco exercer a atividade profissional que foi relatada. Além disso, os próprios médicos do autor o proibiram de dirigir, atividade necessária para o exercício da sua atividade de feirante. Oportuno ressaltarmos que na petição inicial do autor foi solicitado na página 3 e na página 10 perícia médica com médico especialista em neurologia. No entanto, o meritíssimo juiz nomeou médico perito especialista em psiquiatria, que não possui relação nenhuma com a doença do autor. Inclusive, a própria médica perita informou no laudo que, sob o ponto de vista médico psiquiátrico, o autor estava capaz, mas e do ponto de vista neurológico? Fica aqui o questionamento. Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão, porque respostas periciais categóricas, porém sem qualquer fundamentação, revestem um elemento autoritário que contribui para o que se chama decisionismo processual. Dessa forma, o juiz acolheu e ignorou o pedido de produção de perícia médica com médico imparcial e especialista em neurologia, cerceando o direito de a parte autora comprovar a sua incapacidade. Não pode, portanto, a parte recorrente ter seu direito de defesa compelido por um entendimento equivocado do douto magistrado a pouco. Ainda, oportuno verificarmos que o laudo pericial confirmou a doença do segurado, qualificando ainda como crônica de ataques periódicos ou repetitivos. Inclusive, ressaltou que há incapacidade parcial e permanente, conforme o quesito número 4, formulado pelo magistrado e respondido pela médica perita, o que contradiz totalmente quando afirmado pela médica que há capacidade para o trabalho. Mesmo a médica perita afirmando que é possível o controle da patologia com medicações, o relatório do prontuário médico do autor demonstra diversos atendimentos ambulatoriais em que o autor passou por crises epiléticas, evidenciando que apenas o remédio e o tratamento é insuficiente para o autor ter um progresso em sua saúde. Ainda, no quesito de número 9, a médica perita afirmou novamente a incapacidade parcial e permanente, evidenciando a contradição da conclusão do seu laudo. Oportuno mencionarmos, nesse sentido, o tema 274 da TNU, que relata que é possível a concessão de aposentadoria por invalidez, existindo incapacidade parcial e permanente. Portanto, diante do exposto, em prestígio aos princípios do livre convencimento e busca da verdade real, não se pode perpetuar um julgamento de primeiro grau. Requer ao autor a reforma da respeitável sentença, a fim de que seja concedido benefício por incapacidade temporária e convertido em incapacidade permanente desde a data de entrada do requerimento, 18 de setembro de 2018. Subsidiariamente, postula também pela anulação da respeitável sentença, sendo reaberta a instrução processual e designada a perícia médica a cargo de especialista em neurologia, conforme requerimento expresso elaborado na peça vestibular. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham uma ótima tarde e aqui eu me sustento.
Muito obrigado, doutora Beatriz. Com a palavra a relatora.
Senhor presidente, embora o médico prescritor e assistente tenham um papel, exerce um papel diferente e, portanto, parcial, e ele é diferente do perito, que é imparcial, teve um fato que me chamou a atenção logo no início da fala da doutora, que é o prontuário médico, embora eu tenha apreciado, mas teve alguns detalhes que não me escaparam à apreciação. Eu vou, portanto, adiar a apresentação desse voto, tá, excelência? Com a vênia dos demais colegas.
Perfeito. Então, por indicação da relatora, foi suspenso o julgamento com concessão. Muito obrigado, doutora Beatriz.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Chamamos o item 472 da pauta, Relatoria da Desembargadora Federal do Aldir Santana, processo 500.4436.77.2023, autor Ricardo Ferreira de Oliveira, advogada Juliana Francoso Maciel. Doutora Juliana.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório, a senhora concorda?
Sim, concordo.
Então, com a palavra diretamente para a sustentação oral, doutora.
Ok. Boa tarde, senhor presidente. Saudando vossas excelências, tendo meus cumprimentos aos demais membros dessa turma. Boa tarde aos demais colegas advogados e a todos os servidores que aqui acompanham essa sessão. Estou aqui, na verdade, em defesa do apelado, buscando a manutenção da sentença que concedeu aí a aposentadoria por tempo de contribuição, com direito adquirido antes da emenda constitucional 103 de 2019. E com os efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento, em 29 de junho de 2020. O que eu pretendo é demonstrar que, como quer o INSS, não é o caso da aplicação do tema 1124 do STJ. No referido processo, o INSS pede, em apelação, a reforma da decisão para que se considere os efeitos financeiros tão somente a partir do dia 17 de dezembro de 2023, que foi a data da intimação para a ciência do pagamento da guia de complementação, o que eu entendo que não merece prosperar. Conforme se pode verificar do processo administrativo juntado na inicial, o ID 28.7256552, a folha 51, houve uma exigência por parte do INSS e uma indução ao erro do segurado, uma vez que ele emitiu essa exigência emitindo duas guias para complementação de pagamento, afirmando que somente uma delas deveria ser paga para concessão do benefício. E assim o fez o segurado. Ele efetuou o pagamento de uma dessas guias, na sequência, na folha 53, desse mesmo ID 28.7256552, e o INSS indeferiu o pedido de aposentadoria. O pagamento foi feito dentro do prazo da exigência em 30/11/2020. Esse pedido de complementação de guia, ele refere-se às contribuições, à complementação das contribuições do plano simplificado, do MEI. Então, nesse caso, não entendo ser o caso de aplicação do tema 1124, porque não é uma prova constitutiva, não é uma prova que surgiu ali naquele momento, uma prova nova, apenas uma prova declaratória em que o INSS já tinha conhecimento daquelas contribuições e, portanto, ciente de tal fato e da necessidade do cômputo delas para a concessão do benefício, em determinar o pagamento de tal complementação. Então, desse modo, eu pugno pelo não provimento desse recurso do INSS para que seja mantida a decisão recorrida com a manutenção da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com direito adquirido antes da emenda constitucional 103 de 2019 e efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento em 29 de junho de 2020.
Obrigado, doutora Juliana. Então, com a palavra, a relatora.
Senhor presidente, senhora advogada, que já me trouxe os fatos para os colegas, realmente a controvérsia do recurso é limitada aos efeitos financeiros da condenação. E efetivamente, considerado o tempo urbano reconhecido no processo que aqui reporta, teve um processo anterior a esse que reconheceu o tempo, né, e transitou em julgado em 2021, e os recolhimentos de 2015 a 2017, em que houve complementação determinada na sentença. A parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, conforme apurado na sentença. Não obstante, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, há que ser só pesado o fato de que o direito ao benefício somente surgiu após a complementação dos períodos recolhidos na forma da Lei Complementar 123, momento no qual passaram a ter validade para a concessão da aposentadoria. É um pouco diferente do documento que já existia. Nesse fato aqui, o trabalho existia, mas não existia o direito, porque não houve contribuição. Efetivamente, a parte autora, no dia de 5 de dezembro, juntou comprovante da complementação dos períodos recolhidos na forma da Lei Complementar 123. Desse modo, no momento da análise administrativa, era inexigível conduta diversa da administração, em estrita obediência à Lei Complementar 123, além da inviabilidade da oneração dos corpos brutos pela falta de providência cabível exclusivamente à autora, que é termo... Como era inexigível conduta diversa da administração, além de oneração dos cofres públicos, eu, então, proponho a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na juntada do comprovante da complementação dos períodos recolhidos na forma da lei complementar que reporta aqui as páginas. Frise-se ainda que o caso dos autos comporta situação análoga à contemplada na tese jurídica fixada no tema repetitivo 995, na medida em que, no curso da ação, é que, de fato, aperfeiçoaram-se os requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual a fixação dos consectários deve atender ao estabelecido pelo STJ no julgamento desse tema. Os juros incidem apenas a partir de 45 dias da intimação da autarquia para implementação do benefício, nos termos também estabelecidos pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração desse tema. É isso, senhor presidente. Eu estou rejeitando a matéria preliminar e estou dando parcial provimento à apelação do INSS. Para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros a partir de 5 de 12 de 2023.
Perfeito. Eu acompanho a Vossa Excelência com voto do desembargador federal Fonseca Gonçalves.
Eu igualmente acompanho.
Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar no mérito da parcial provimento da apelação do INSS. Muito obrigado, doutora Juliana.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. Chamando o item 474 da pauta, relatora desembargadora federal Aldir Santana, processo 5014-274-31-2023, autor Marcos Albertini, advogada Roseli Andressa Bernardo, doutora Roseli.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Sobre a dispensa do relatório.
Dispenso.
Perfeito. Doutora Aldir.
Ui, perdão.
474?
Ela, a doutora sustentou oralmente? Desculpe.
Ah, tá.
Perdão.
Eu estava vendo aqui o.
Não, texto.
Doutora, qual a palavra de sustentação oral?
Pois não. Senhor presidente, senhora relatora, agradeço a presença de todos pela oportunidade de estar me manifestando pelo Marcos. Marcos teve um benefício por incapacidade negado pelo INSS indevidamente, com o motivo de que ele apresentava doença antes de quando foi retornado para o regime geral. Marcos recebeu o benefício por incapacidade nos anos de 2010, 2012, 2013. Depois, ele entrou com benefício por incapacidade que foi improvido na via judicial com constatação de incapacidade no ano de 2015. E a sentença desse mandado de segurança acompanhou o entendimento de que a incapacidade dele era de 2015. No entanto, senhora Daldice, excelência, ele passou por uma perícia médica no ano de 2017, mais precisamente no dia 18 de janeiro, onde o perito colocou que ele não apresentava mais incapacidade. A doença que o Marcos apresenta é de fundo cardíaco. E após essa constatação de que ele não tinha mais incapacidade para o trabalho, infelizmente, ele voltou a trabalhar. O Marcos é motorista profissional, essa profissão dele está declarada no INSS. Ele verteu contribuições nos anos de 2017, após essa perícia, 2019, 2020, 2021, 2023. E depois ele passou por uma nova perícia agora no INSS no ano passado, onde foi constatado que a fixação da incapacidade dele deveria ser em 2018, quando ele teve uma constatação de aneurisma. E, inclusive, o perito nessa perícia do ano passado colocou que ele tinha sugerido o limite indefinido para o benefício, que a gente sabe que seria por uma aposentadoria por invalidez, agora auxílio por incapacidade permanente. A negativa do INSS, então, ela não pode prevalecer. Por quê? Porque o entendimento do INSS resta equivocado. Como nós todos sabemos, o segurado ele até pode entrar para o regime geral portador de alguma enfermidade. O que ele não pode é já se apresentar, iniciando as contribuições ou retornando para o regime geral portador de uma incapacidade. E se ele tiver essa condição, é analisada a progressão ou então o agravamento que não foi observado. O meu mandado de segurança foi para que o INSS fosse compelido a fazer uma nova análise com a interpretação correta da lei de benefícios e peço provimento à minha apelação. Obrigada.
Obrigado, doutora. Com a palavra o MPF.
Eu reitero, excelência, a manifestação já oferecida.
Perfeito. Com a palavra a desembargadora Aldice Santana.
Senhor presidente, o apelo da parte é para comprovar o agravamento da doença quando já havia retornado a recolher contribuições. Então, no mandado de segurança, o juiz denegou. Eu tenho convicção que demanda dilação probatória. Eu estou extinguindo o feito para que seja produzida a prova, para que ela tenha oportunidade, na realidade, em outra ação, a prova para apontar o mencionado agravamento da doença. Não tem prova pré-constituída desse alegado agravamento. Então, eu estou extinguindo o processo em julgamento de mérito.
Perfeito. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Realmente, o mandato de segurança não é possível fazer dilação probatória. Nesse caso, é preciso. Com voto do desembargador federal Fonseca Gonçalves.
Eu acompanho integralmente a nobre relatora.
Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, decidiu julgar extinto o feito sem exame de mérito, prejudicada a apelação. Muito obrigado, doutora. E tem 477 da pauta chamando. Relatora desembargadora federal Aldice Santana, processo 5162924-86-2021. Autor Claudinei dos Santos. Advogado Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo?
Olá, boa tarde.
Boa tarde. tarde. Quanto à dispensa do relatório?
Sim, excelência.
Com a palavra para a sustentação oral, doutor.
Ok. Eu cumprimento a todos os presentes. Sempre um prazer, uma honra estar perante egrégio TRF. Trata-se de recurso, né, de ambas as partes, face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial. Eu vou falar primeiro do apelo do autor. Trata-se de um período, né, compreendido entre 1997 a 2000, que foi intercalado entre dois períodos trabalhados para o mesmo empregador, né, e que houve registro na carteira. No entanto, esse período de 97 a 2000 não houve registro na carteira. Foi julgado improcedente, né, não foi reconhecido o cômputo desse período, por se entender que não havia, apesar do congruente depoimento das testemunhas, o início da prova material. No entanto, assim, nós temos, né, o registro no período anterior e nós temos o registro no período posterior. No meu entendimento, isso se constitui como início de prova material, tendo em vista que é possível se reconhecer com o depoimento das testemunhas a unicidade do período. Ou seja, o autor ele começou a trabalhar, né, como montador de calçados, né, fazendo colagem de calçados. Teve um período em que ele ficou sem o registro na CTPS, e isso, inclusive, as testemunhas confirmaram que era uma prática normal da empresa, né, fazer esse rodízio entre períodos com registro e sem registro, né? E sendo aí possível, então, o cômputo desse período, tendo em vista o início da prova material, que são os registros anteriores e posteriores da CTPS, bem como do depoimento das testemunhas, né, que se reconhece também a especialidade, tendo em vista que o autor, como montador de calçado, ele utilizava aí para colagem, né, a famigerada cola de sapateiro, né, que nós já sabemos, a base de tolueno, é um produto extremamente tóxico, né? Inclusive é vedada a venda para menores de 18 anos. O rótulo do produto ele traz a caveirinha, né, de veneno, dizendo que a inalação daquilo lá poderia provocar problemas de saúde, inconsciência e até a morte, né? O perito, inclusive, ele esclarece que foi tirado a foto do produto, né, que é utilizado lá dentro da empresa, né, e isso constou do laudo. Então, ele reconhece que esse período de 97 a 2000 é especial em razão aí da exposição ao hidrocarbono. O INSS, por sua vez, ele recorre, né, alegando não ser possível a perícia por similaridade, reclamando que a perícia deveria ser contemporânea à época da prestação de serviço, o que já foi superado aí pela súmula 68, né, da Egrégia TNU, que prevê aí que sim, é possível a prova pericial. A prova pericial ela é possível em qualquer âmbito da justiça, não seria no direito previdenciário, né, que haveria essa exceção, né? Outro sim, né? Os períodos compreendidos entre 85 e 2018, que foram reconhecidos como especiais, com exceção daquele período de 97 a 2000 que eu acabei de citar, né? O autor ele trabalhou, né, de 85 a 93 como solador, ou seja, o colador da sola do sapato, da mesma forma, exposto aí a tolueno, né? Da cola ao acetona, que é o solvente dessa cola, então quando ela escorre um pouquinho, é possível limpar a peça usando a acetona, né, todos os produtos cancerígenos, e também dado as máquinas de costuras, retificadoras, esse tipo de coisa, de equipamento que é próprio da produção do calçado, ao ruído de 93,7 decibéis. Entre 88 e 91, o autor também foi ajudante de mecânico, exposto a hidrocarbonetos, aí de óleos, óleos lubrificantes e graxas, né? Bem como o ruído 91.3 decibéis. No período de 93 a 94, o autor trabalha na construção civil. Foi avaliado, né, também numa área de trabalho de construção civil por similaridade, o ruído de 91.8 decibéis, né, e consta a exposição à carga solar. Né. A carga solar, diferente do calor de origem natural, né, ela é prevista na linache, né, como agente cancerígeno. Né? Inclusive, notório, né, que a exposição prolongada ao sol ela é capaz de produzir, sim, o câncer de pele. Né? E nesses casos em que o trabalho é feito ao ar livre com exposição ao sol, nós podemos entender que é um agente nocivo, porque é intrínseco à prestação de serviço ou a produção do bem, que o autor esteja exposto à carga solar, que, como já dissemos, é reconhecidamente um agente cancerígeno. Né? Então, não se confunde o calor de origem natural com a radiação solar, que, apesar de natural, né, ela é intrínseca à prestação de serviço. Né? Então, aqui na a sustentação oral, né, para que seja negado o provimento ao recurso do INSS, né, e dado provimento ao recurso do autor. Né. Caso não seja esse entendimento, né, haja aí a retirada, desenquadramento de algum dos períodos já classificados como especiais pela R-sentença, existe aí o pedido incidental, né, da reafirmação da DER, caso esse egrégio tribunal entenda necessário aí para a manutenção ou a percepção da aposentadoria. Era o que eu tinha a expor. Muito obrigado. Muito
obrigado, doutor Danilo. Com a palavra, então, a relatora, desembargadora federal, Daldir Santana.
Senhor presidente, os fatos, com cumprimento à nova advogada e à Vossa Excelência, demais colegas, os fatos foram bem trazidos e estão também delimitados. Eu já adianto que o que foi enquadrado no primeiro grau está sendo mantido. O que eu não estou acolhendo? Né? Foi o primeiro ponto trazido à tribuna para apreciação. A parte trabalhou num período anterior e num período posterior. Trabalho é urbano, deixa vestígio. É diferente da realidade campesina. Não tem nada, absolutamente nada que possa justificar como que o empregador registra períodos longos anteriormente, períodos longos posteriormente, e deixe 3 anos sem qualquer rastro, sem qualquer vestígio de sua ocorrência no devido tempo. Então, não é um empregador, não é uma atividade... Uma atividade que não seja nem conhecida e nem uma atividade incomum. É uma atividade comum, né? Comum no sentido de que tem um lugar fixo, paga, ainda que o trabalho não tenha, a CTPS não tenha sido assinada, mas minimamente paga algum valor, né? Então, senhor presidente, nesses 3 anos eu não estou reconhecendo o período, o labor, o alegado labor para esse empregador sem registro em carteira. Então, é isso. Eu estou concedendo a aposentadoria especial. Ah, desculpe, não estou. Por isso que eu estou lendo, estou reafirmando aqui. Então, somados os períodos de atividade especial da parte autora na data do requerimento 2015, ele não conta 25 anos na atividade especial. Não obstante, na data do ajuizamento, em 2018, esse requisito temporal já estava preenchido, sendo, portanto, devido à concessão da aposentadoria especial requerida. É, eu aplico aqui, nesse caso, né, em razão do conto de tempo especial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação. Cito, invoco aqui um julgado da TNU. E é importante também afirmar que não estão contemplados na tese jurídica de reafirmação da DE os casos de preenchimento dos requisitos antes do ajuizamento da ação. Então, senhor presidente, eu estou rejeitando a matéria preliminar, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à apelação do INSS. É isso.
Então, proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade. Eu acompanho a relatora, como voto...
Também da mesma maneira, senhor presidente.
Obrigado. Então, proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar arguida pelo INSS, negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação da autarquia. Muito obrigado, doutor Danilo.
Obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde. Passamos, então, ao 8173 da pauta de minha relatoria, o processo 5026-330-96-2023. Autor Mário Ferreira Filho, advogado Vanderlei Brito. Doutor Vanderlei? Então, eu proclamo o resultado, a turma por unanimidade decidiu negar provimento à apelação do impetrante. Chamamos o item 383, relatoria do juiz federal convocado Denilson Branco. É o processo 500-66-5708-2024. Autor, Credite Companhia Securitizadora S.A., advogada Bárbara Maria Dias Riga.
Boa tarde, excelência.
Com relação à dispensa do relatório.
Concordo.
Com a palavra diretamente para a sustentação oral.
Boa tarde a todos. Cumprimento, senhor presidente. Cumprimento os membros da turma, na pessoa do relator, presidente do Ministério Público e demais presentes. Agradeço a oportunidade de realizar a sustentação oral. A respeito do caso, trata-se de um agravo de instrumento na qual a agravante busca reformar a decisão de indeferimento da cessão de crédito, a homologação da cessão de crédito e ingresso da cessionária, hora agravante, no processo de primeiro grau. O fundamento da decisão, a QO, foi acerca da suposta impossibilidade da cessão de crédito alimentar. Porém, excelências, com a devida vênia, não contra a guarida desse fundamento, foi reentendimento consolidado neste tribunal acerca da possibilidade de cessão de crédito alimentar. Né? A respeito disso, temos a tese fixada no tema 361 do Supremo Tribunal Federal e também o artigo 23 da resolução 822 do Conselho de Justiça Federal. Inclusive, o próprio Ministério Público, no parecer, destacou a possibilidade da cessão de crédito alimentar. A questão aqui, excelências, e o ponto levantado no parecer ministerial sobre a suposta nulidade do negócio jurídico por incapacidade da parte cedente. Com a devida vênia também, a parte agravante entende que não merece prosperar o argumento do Ministério Público, pois o menor, né, o Matheus, ele possui 16 anos e é, portanto, relativamente incapaz consoante o Código Civil Brasileiro. Além disso, assinou o contrato de cessão de crédito como representante legal do Matheus, a sua genitora Bianca, que o representou durante todo o processo. E ainda, excelência, importa destacar que o advogado da parte cedente, o Dr. Rodrigo, ele também assinou o contrato de cessão de crédito como assessor legal. Ele juntou o contrato nos autos e não apresentou nenhuma posição quanto ao ingresso da cessionária, hora agravante, no processo. O INSS também não apresentou qualquer oposição quanto à cessão de crédito. É uma prática, inclusive, comum e convalidada pela nossa Constituição Federal. Por fim, excelências, cumpre destacar que o preço acordado no negócio jurídico de cessão de crédito ele já foi pago pela cessionária, hora agravante, em janeiro de 2024, conforme o comprovante juntado nos autos. Então, o indeferimento do ingresso do cessionário no processo, ele também acarreta recebimento em duplicidade pela parte cedente, porque receberia uma vez pelo cessionário, como já foi pago em janeiro, e receberia novamente quando do pagamento do precatório, né, caso permaneça a decisão de indeferimento da cessão de crédito. É, por fim, excelências, então, tendo em vista que não há óbice para a realização de cessão de crédito alimentar conforme jurisprudência e que foram cumpridos todos os requisitos do negócio jurídico de cessão de crédito com manifestação da vontade livre de vícios e que há capacidade, sim, do relativa, mas existe capacidade que ele foi representado pela sua genitora, postula-se pelo provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada integralmente a decisão agravada com a homologação da cessão de crédito e o deferimento do ingresso do cessionário no feito. Bom, por essas razões que eu sustento, agradeço a todos pela atenção. Boa tarde.
Muito obrigado, doutora Bárbara. Com a palavra, então, o juiz federal convocado, Denilson Branco.
Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, boa tarde a todos. E gostaria de pedir desculpas pelo atraso involuntário que eu causei por conta do meu computador que eu tive que substituí-lo. E mesmo assim ele continua ainda a dar problema, vocês podem verificar que a minha imagem aparece e some toda hora. Mas, prosseguindo aqui nos autos, eu parabenizo a doutora Bárbara pela sua sustentação oral e me chamou a atenção o fato da informação de ser relativamente incapaz de tornar-se relativamente incapaz a partir de 28 de janeiro de 2024 e que, por esse motivo, eu vou pedir adiamento do julgamento para uma próxima sessão, se os meus pares concordarem.
Doutora Daldiz, sobre o adiamento?
Não, eu concordo com o adiamento, sim.
Então, proclamo o resultado, então. Por indicação do relator, foi suspenso o julgamento por uma sessão. Muito obrigado, doutora Bárbara.
Obrigada, boa tarde.
Já está proclamando os resultados? Tá. Então, tendo concluído as sustentações orais, consulta os pares, se tem alguma manifestação.
Nenhuma, senhor presidente.
Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes do PJ e da cabimento da secretária realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser acrescentado, declaro encerrada a sessão às 15 horas e 49 minutos. Muito obrigado a todos.